Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui mais uma vez reunidos para a 123ª edição da sua revista semanal de esportes em geral, a latomia natural de toda semana que você nos escuta falando aqui. Normalmente, nesta altura do campeonato, quem estaria falando na cabeça de você seria Bruno Santos, mas por motivos de força profissional, ele não está participando da gravação aqui, entre aspas, ao vivo, nos suntuosos estúdios do Start Sports, mas dará um tostão da sua voz ao longo destes próximos minutos em que trataremos de esportes em geral. Eu sou o Glauber Maia e junto comigo aqui nós temos, diretamente do Condado da Biquinha, em Jaboticatubas, temos Celinho da Biquinha.
E aí, pessoal, estamos aí de volta, atrasando o andamento normal do podcast, mas podemos participar aí.
Pois é, essa semana nós estamos muito atrasados, porque via de regra a gente grava quinta-feira à noite e nós estamos gravando na sexta-feira praticamente de madrugada dessa vez.
Sim.
Muito por culpa de Rodolfo Dias, que retornou, mas queria assistir o jogo do Cruzeiro ontem.
E aí, galera, tudo bom? E como se você não fosse fazer o mesmo, né? Eu não fiz o mesmo.
Longe dele.
A culpa é minha, põe de quem eu quiser, Rodolfo.
A dessa é boa. Gostei da frase, a culpa é minha, põe quem quiser. Vou colocar ela num quadro.
Lembrando que você tá sobre liberdade condicional, então maneiro essas palavras.
Nessas suas palavras, parça.
Que é isso, Celinho? Isso tudo é medo do Flanelation Reverso, Celinho?
Pois é. Isso? Não anda passando nem Wi-Fi, viu? Mas tudo bem.
Lembrando que Rodolfo deu uma sumida aqui no podcast porque covardemente pipocou de gravar quando o Cruzeiro empatou com o Fluminense, mas também depois que ganhou do São Paulo, do Corinthians, que a coisa começou a mudar, nós também não deixamos de vir, não. Como é que é? Esses modinhos que vem só na bolsa, sacanagem.
Botou a cabeça pra fora da lama agora.
Aí o Cruzeiro saiu da zona de abaixamento e apareceu o Rodolfo aí.
Não, mas eu já tinha adiantado ontem que independente do... nas conversas do WhatsApp, vendo o resultado do jogo do Botafogo, eu ia participar hoje.
Não, mas é que você já tava na hora de você voltar. Né? Até porque teve Fórmula 1, nós precisamos de alguém pra conversar. Muito tempo que a gente não trata com seriedade.
Até porque, assim, apesar da música ainda estar sendo ouvida... Lá,
a boate azul ainda soa forte.
No momento tá respirando o ar fora da zona.
Pelo menos o perfume já tá começando.
No momento tá respirando fora, por
enquanto. Tá bom. Tá aí. Fica esperto, Célio. Fica esperto. Ô, Célio, a proposta, temos aniversário essa semana?
Então, não temos, não. Quem estiver fazendo aniversário aí, não se preocupa não, que você costuma repetir todo ano.
Ano que vem a gente fala, não vai escapar, não vai deixar.
Vocês
veem que nós estamos gravando fora do horário, tá faltando coisa, você vê que realmente essa semana foi corrida para todo mundo. Não tá fácil para ninguém. Alguém tem que trabalhar nesse país. Vamos. Apesar de não ter aniversários, hoje nós vamos tratar brevemente aqui de NBA e NBB que começaram, vamos tratar de Brasileirão, Copa do Mundo de Rugby, Libertadores Feminina, vamos dar um peão na Europa, vamos tratar aqui dos esportes americanos e aproveitar a presença ilustre de Rodolfo para falar bastante de Fórmula 1. Se é que dá para falar bastante de Fórmula 1, aquela chatice, sim. Vamos então iniciar o discorrimento dos assuntos, tratando aqui brevemente de NBA e NBB. Campeonatos de basquete dos Estados Unidos e do Brasil que iniciaram essa semana. Vamos tratar primeiro aqui do NBB. O NBB está na quarta rodada apenas ainda e surpresas, né? Na tabela, quem tá liderando por enquanto é Franca. Até aí tudo bem, né? Porque Franca é time tradicional, mas, por exemplo, o Flamengo, que sempre figura bem no campeonato, por enquanto tem sexto lugar ainda. É, o Minas, que montou um time forte, aí tá em nono lugar no campeonato. Lógico que tá no começo ainda, né, tá? Tem muitas rodadas pela frente, muita coisa vai mudar, mas por enquanto, né, a coisa não tá fácil para os times tradicionais e que montaram grandes eventos aí para disputar. O Paulistano, por exemplo, está em oitavo, o trem tá feio com um buraco no meio. E quero salientar aqui também, o Rodolfo, que você lembra do clássico aviário aquático gramático do futsal Pato contra Marreco?
Não, fizemos vários trocadilhos do Carilho.
Informo que tem um Pato Basquete disputando o NBB também.
É vinculado ao mesmo time de Pato Branco?
Deve ser de Pato Branco, que provavelmente é o braço do basquete do Pato de São.
Aí estão diversificando.
Tem os clubes lá de Pato Branco, né? Algo nesse.
Pato Esporte.
Inclusive é o lanterna do campeonato. Por enquanto a coisa não tá boa pro lado do Pato. Acompanharemos com mais atenção o Pato Basquete. Só para dizer também que a coisa não tá boa para o Botafogo aqui no basquete, que tem caído drasticamente na tabela. Tenta rir pro Botafogo em todas as frentes.
Gente, o Botafogo, eles estão à beira da falência. Se eles não reagem e for rebaixados, eu acho que aí a falência vem de vez. Não é à toa que aquela mexida dos pauzinhos do Rodrigo Maia, não à toa, torcedor botafoguense com o codinome Botafogo na planilha da Odebrecht.
Nada dessa vida é à toa.
Nada. Não à toa é o Rodrigo Maia um dos que está mais tentando emplacar a ideia da conversão dos times em clubes e empresas, pra ver se salva o Botafogo de uma bancarrota que não tá muito difícil de acontecer, não.
Inclusive, o Botafogo desistiu de disputar a Superliga de vôlei, né? Ele teria direito a disputar a Superliga, a divisão principal, e desistiu. Então, você vê que o trem tá feio, mas feio com um buraco no meio no Botafogo. É.
Falar pra ele pra acabar com o rebaixamento esse ano, mexer com isso.
Ô Celinho, se oferecer isso aí, eu assino na hora, viu, Celinho?
Da hora.
Tranquilo, Celinho. Mas pode ficar tranquilo, senhor. É torcer pro Fluminense acabar na zona de rebaixamento, que isso aí passa a ser uma possibilidade. Vamos continuar tratando de basquete aqui, falar de NBA, porque a NBA começou com a bucha solta, né? Porque a gente falou, Golden State Warriors já não era tão favorito assim, porque perdeu Kevin Durant, porque não tá com aquela bola toda, e para acabar de piorar o trem todo, Stephen Curry machucou a mão esquerda, passou por uma cirurgia e vai ficar 3 meses de molho durante a temporada.
Nossa,
que o trem tá feio mesmo pro lado das coisas dele. Não que ele não vá voltar voando, né, deitando o cabelo e com 3 meses a menos de cansaço em relação ao resto, o que pode ser uma vantagem para ele lá no final. Mas a coisa não tá boa, não tá.
E o placar aleatório que teve do Rockets com quem? Com o Wizards? Placar que jogo que não teve defesa? 158 a 157? Foi o próximo a isso, tô enganado. Eu li a matéria, mas não tô lembrado.
Famoso telada de churrasco, né?
É.
Solteiro contra casado, um atum com camisa, outro sem camisa, fizeram jogo de basquete e deu sim.
Ô, bicho, pareceu um jogo de All-Star, bicho. Jogo de All-Star, que nem essas pontuações absurdas.
E quem terminou bem o ano passado, na temporada passada, e começou bem essa temporada de agora, foi o Kawhi Leonard, que já estreou voando baixo pelos Clippers, ganhando de nada mais nada menos que o San Antonio Spurs. Kawhi não tá pra brincadeira também nesse começo de temporada. Naturalmente, ao longo da temporada, a gente vai falar mais da NBA, né? Principalmente nas finais. Momento de assinar o ESPN Watch com aquele mês grátis pra gente assistir as finais da NBA e do Rock in Rio. Sabe como é que é, né?
Ninguém faz isso.
Não, ninguém faz isso, não. Nem assinar a Dazon pra assistir jogo de sul-americano enquanto o time da gente tá fazendo isso.
É.
Mas enfim. É, voltando aqui à pauta, vamos iniciar os trabalhos do futebol falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente tem duas rodadas para tratar desse campeonato, né? Teve rodada no final de semana passada e no meio de semana agora.
Agora vai ser assim até o final do campeonato.
Eu acho que nem todos, viu, Sérgio? Acho que vai ter um.
Não, vai ter dois falhados.
Acho que tem mais uma ali.
Vai ter dois falhados. Vai ter dois, Sérgio, que em uma delas eles anteciparam o Flamengo e Vasco, que ia ser disputado no final de semana, que vai ter a final da Libertadores.
Você vê, né? Os caras marcam Flamengo e Vasco com final de Libertadores. Não é confiança nenhuma que os times brasileiros vão chegar na final.
Pois é.
E isso acontece com uma certa regularidade, né? Ter rodada marcada pra data da final do Libertadores.
É, você vê. Não, isso era pra eu ter falado na época, mas fazer um parêntese rápido, você vê como que no Brasil as coisas não funcionam direito. Anunciou-se, acho que quase um mês atrás, com aquele alarde de que, ano que vem as datas FIFA não vão. Não vai ter Campeonato Brasileiro durante data FIFA. Mas quando você olha, vai ter Copa América ano que vem e vai ter jogo do Campeonato Brasileiro.
E a data FIFA, tipo, a data FIFA é terça-feira. Na quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro.
Essa outra gambiarra aí também.
Na data FIFA, de fato, não tem não, mas tem um dia antes ou um dia depois, que diferença faz? Atrapalha o campeonato mesmo jeito.
Foi gatidade da CBF. Ô, bicho,
dá vontade, bicho, de pegar estapear esses caras da CBF, que eles não conseguem fazer um treco primário.
É fazer gente trouxa, só. É fazer gente trouxa, verdade?
Em vira de bobo.
Porque, assim, nada justifica. É igual a gente falou, bem, na minha opinião, quer resolver o problema das datas FIFA, reduz os estaduais para 8 datas.
Ou então, por que não disputa essa bosta desse estadual na data FIFA,
gente?
Põe duas rodadas de estadual a cada data FIFA dessa aí, você tem 10, 12 rodadas de campeonato estadual aí, vai jogando esse trem. Aí pode jogar com o time reserva, sim, jogador de seleção.
É uma boa também, tem tanta solução de calendário,
tem,
pô.
Sabe? Você não precisa nem diminuir as datas. Sabe? Dá pra fazer. O problema é na casa.
Não, bicho.
É só escolher uma.
Bicho, o Rural, ano que vem, foi reduzido de 16 datas pra 15.
Resolveu todos os problemas.
Mas a questão do curral eleitoral da estrutura de federações não pressupõe. Predispõe em cima de qualquer coisa.
O status quo tem que ser mantido. Então, vamos dar alguns destaques aqui das duas rodadas.
Vamos voltar para a atualidade.
A propósito, aguarde que possivelmente teremos novidades aí a respeito dessas questões de alheias ao campo e bola, aos resultados dos esportes que a gente tenta tratar mais aqui no final de semana. Nos nossos podcasts. Vamos lá. Na rodada do final de semana. Lembrando que no final de semana passado, nosso amigo Rafael Zedov casou. Portanto, ninguém aqui do blog, exceto Rodolfo, teve condição de acompanhar Cruzeiro e Fortaleza, já que estava todo mundo envolvido na festa do nosso amigo Zedov. Rodolfo, você assistiu o jogo?
Assisti. Bicho, foi jogo e ataque contra a defesa. 87 minutos foi jogo de ataque contra defesa. Cruzeiro atacou, o Ceará conseguiu se defender muito bem. Má pontaria notória nos cruzamentos, principalmente do senhor Egídio, que se fosse só a má pontaria nos cruzamentos, teria passado. No entanto, depois do Cruzeiro martelar por quase 80 minutos, o Orejuela apareceu de surpresa lá e conseguiu fazer o gol. Quando pareceria que seria o gol do alívio, que aquele resultado tiraria o Cruzeiro da zona já naquela rodada, já na rodada passada. O senhor ex-egideus, seu tio de Deus foi caçado, fez questão de errar um passe de 10 metros no pé do jogador do Ceará, aí vai no cruzamento da área, o Wellington Paulista me faz um gol de joelho. Alongou de joelho. Ô, bicho, foi frustrante, porque parecia que após isso dali o Cruzeiro ia conseguir ir lá o segundo gol. Aí o Fortaleza, na única finalização que foi no rumo do gol, fez o gol.
Mas eu ouvi falar que o Fortaleza, o Eto'o Paulista quase virou o jogo.
Não, teve um outro lance, mas eu tô falando, chute no rumo do gol. Foi um gol de joelho do Eto'o Paulista.
Esse gol do Eto'o Paulista rendeu uma ressaca nos camaradas do blog aí que eu vou te falar.
Domingo tempo cortei pro meu lado, viu, Rafa?
É. Aí.
Murchou depois desse gol.
É. Enquanto isso, do outro lado da fronteira de Selim, Atlético deu uma pequena esperança.
Dessa vez você assistiu o jogo ou você covardemente se isolou do mundo novamente para ir no jogo do São Paulo e Atlético?
O do São Paulo eu assisti, graças a Cotó.
O problema é você, então, hein, Selim?
É, graças a Dr. Cotó eu assisti. O Atlético também assistiu o jogo, porque não tinha dado isso aqui.
Aí, como diz, pra completar a confusão, uma rodada que Mineiro nenhum ganhou, já com a América, pelo menos do América, o empate foi no lucro, que tava tomando 2-0 da Clé Goianiense, conseguiu empatar. Foi a rodada no final de semana que nenhum Mineiro ganhou.
Pois é, você sabe, Rodolfo, que no final de semana antes desse, foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro que os três ganharam, né? E olha que o América andou ganhando tanto jogo seguido aí.
É. O Atlético teve aquela boa fase.
Teoricamente, o que era mais difícil acontecer era o América ganhar, né? Mas não, foi o mais fácil esse ano foi o América ganhar. Tem mais vitória na Série B do que Cruzeiro e Atlético na Série A.
É, ué. Aí fechou o final de semana. É, a única um pouco de surpresa na rodada foi o CSA ter perdido só de 1-0 pro Flamengo. Sim. E dando aperto, que o Diego Alves teve que fazer no mínimo as três defesas difíceis. É isso, também parece que o Flamengo jogou com o freio meio puxado por causa depois de 5-0
no meio da semana no Grêmio, na assim, semifinal do Libertadores. No final de semana tira o pé um pouquinho, né? Cá pra nós.
É.
Teve uma vitóriazinha arranjada aí pro Palmeiras, né?
Porque... É, mais uma, né? E o Palmeiras ainda tem a cara de pau de reclamar da arbitragem, não sei como é que foi.
O VAR naquele piscininho amor do David.
Cortesia do VAR.
O Grêmio tomou 5 pro Flamengo no meio de semana, meteu 3 no Botafogo no final de semana, o que me faz imaginar que o Flamengo vai meter uns 10, 12-0 no Botafogo quando ele se enfrentar, o que ainda vai acontecer.
Se botar o time sub-15, talvez dê um jogo equilibrado.
Pois é.
É, ô bicho, não é por nada, mas com todo o respeito, o Botafogo... Eu acho que o Botafogo ainda tá mais candidato a cair que o Fluminense. A salvação sua, Celinho, vai ser o Botafogo.
Dos três grandes, o Botafogo tá o que mais tá querendo.
Presta atenção,
tem mais chance, né, de cair, porque o time deles é muito
forte. Ô, bicho, você tira lá o Gatito, que é o único bom do time e tá jogando bem. Aquele Marcinho, que tá ali... Dá uma enganada boa de
Marcinho
lateral.
Marcinho que pra jogar no Vasco, por exemplo.
É
mais que o Botafogo.
Tirando os dois, bicho, e aquele zagueiro da base lá, o Marcelo Benevenuto, o resto do time do Botafogo é basicamente um time de refugo.
Sim.
É basicamente, com todo o respeito aos caras lá, eu sei que nem deve chegar lá, mas o time é basicamente um time de refugo.
Vamos aproveitar que nós estamos falando do Botafogo, então vamos começar a falar da rodada do meio de semana.
É.
Foi a 29ª rodada, foi a última rodada em relação ao momento que nós estamos gravando aqui agora. Já começou com uma coisa chata acontecendo no Fluminense, né, Sérgio? Que foi aquilo?
Chatice. O Galo conseguiu perder pro Lanterna, com mais gols de Everaldo.
Ah, mas esquenta a cabeça, não, porque perder pro Chapecoense no Independência, o Cruzeiro também conseguiu essa coisa.
Conseguiu também, é verdade.
A Chapecoense
pelo menos
ganhou...
o Cruzeiro fez um gol, né? Ao menos isso.
É.
É melhor que certos times aí, pra mais dizer.
A Chapecoense ganhou a Copa Raimundo Sampaio. É Raimundo Sampaio mesmo.
É, mas aqui, no saldo de gols que ganhou foi o Grêmio, viu? Porque ele chapecou 2-4-1 no Independência.
Assim. Os mineiros.
Então o Grêmio ganhou a Copa e o Chapecoense ficou em segundo.
Tem que achar a Chape aproveitou da generosidade absurda do Galo, que é o time mais fácil de se vencer do campeonato, depois do Botafogo, né? E conseguiu sua possante quarta vitória do campeonato.
Quatro vitórias.
Até pouco tempo atrás o Cruzeiro estava nessa mesma
vitória. E pior de tudo, das quatro vitórias da Chapecoense, duas foram em cima. A Chapecoense ganhou o Campeonato Mineiro, do Cruzeiro e do Atlético.
Pois é. Teve quatro vitórias, duas por Independência contra o Cruzeiro e Atlético. Olha pra você ver que lama que nós estamos esse ano, Jesus. Ao mesmo tempo que a Chapecoense ganhava do Atlético e Independência, o Palmeiras sapecou 3-0 no São Paulo. O que nos indica que, de fato, Fernando Diniz é um grande técnico, né? Porque conseguiu fazer até o Palmeiras jogador.
Ô, gente, eu não achei.
Joga pra caralho.
Ô, cara, eu sou bem sincero. Eu não escalei defensor do Palmeiras no Cartola porque eu achei que o São Paulo ia dar uma pressãozinha no Palmeiras ou até arrumar um golzinho 3-0.
O São Paulo foi desastre do Palmeiras, velho. Desde que o Rogério Ceni jogava lá, que o Robinho tinha gol de cobertura nele todo jogo, que o Palmeiras. Ô, velho, sem brincadeira. Eu tava vendo a estatística, assim, nos últimos anos tá muito desigual pro Palmeiras em relação ao São Paulo. São Paulo não tá ganhando o Palmeiras, mas nem por decreto.
Lá no estádio do Palmeiras, então, nem não, sonha.
O São Paulo completou 1.000 dias sem ganhar um clássico fora de casa. Mil dias! Tá quase 4 anos.
Eu soube que Mano Menezes saiu pro acesso com esses 3 gols que ele que o time deixou.
Um acesso servia fazer 3 pra quê?
Você tá desperdiçando gols aí? Que diabo é isso?
Perdi.
Tá falando em fazer 3 gols, quem fez 3 gols também foi o Fortaleza, mas também contra o Avaí, né? Assim, não é muito difícil fazer 3 gols, né?
O Avaí, assim, o Bragantino e o Sport já estão na frente do Avaí na Série B.
Que faz.
O Avaí tá tão na lanterna que, né, além da Chapecoense ganhar do Atlético, o CSA também ganhou do Corinthians, o que deu assim, uma disparada em relação ao Avaí, coitado. O Avaí agora de fato não larga a lanterna mais. Até no final do campeonato.
Essa do CSA foi bem surpreendente.
Relativamente, né? Porque ganhar do Corinthians até o Cruzeiro ganhou, né?
O Corinthians não ataca.
Eu achei que ia ser um 0-0 feio pra bater de pau.
Eu também imaginei que ia ser
porque
isso.
É dois times que os ataques não funcionam.
Eu tava contando com isso pro Corinthians. E o Corinthians fez o favor de atrapalhar o Cruzeiro.
Não, eu tava contando meu cartolo 0-0. Escalei dois defensores do Corinthians e me ferrei.
O Santos ganhou do Bahia. Bahia, que lá vai de mal a pior, né? Entrou numa fase ruim aí, tá com 3 derrotas seguidas. Tomara que perca mais uma domingo, que é o próximo adversário do Cruzeiro.
Bahia, pelo menos, já praticamente livrou do rebaixamento. Já fez um.
Mas o Bahia tava com o plano de classificar pra Libertadores até pouquinho tempo atrás. E agora vai figurar o resto do campeonato. Porque...
entrou numa draga de 3 derrotas.
Mesmo que volte ao normal, agora não alcança mais.
É uma vaguinha na Sul-Americana mesmo.
Disputar a Sul-Americana no ano que vem tá de bom tamanho. E aí chegou a quinta-feira, onde o Flamengo tupicou no Goiás, né? O Flamengo deixou de ganhar uma partida, tinha 700 anos que o Flamengo não deixava de ganhar uma partida no campeonato. Empatou 2-2 com o Goiás, mesmo abrindo 2-0 de vantagem. Saiba você, caro ouvinte, que houve uma briga feia entre Gabigol e o William Arão, que ninguém está falando a respeito. Tá todo mundo falando de um tal erro de arbitragem aí que o Felipe Luiz teria tomado um tapa na cara e que teria saído um gol do Goiás. Mas o gol do Goiás saiu 200 minutos depois desse tapa na cara. É choradeira de flamenguista, chorando à toa. Teve briga lá, ninguém tá falando disso, mas teve. Tá? Algo de podre no reino da Dinamarca. Nem só de flores vive o Flamengo. Mas enfim.
Que é isso, gente? A Itatiaia agora tá no Rio de Janeiro também? Itatiaia Made in Rio.
A Fla presta aí pra passar a mão na vontade. E praticamente ao mesmo tempo que o Goiás ganhava do Flamengo, o Cruzeiro enfrentava o Botafogo. E agora, aparentemente, tá melhor jogar fora de casa do que jogar em casa, porque, né, são 2 vitórias seguidas fora de casa e um empate no Mineirão no meio do caminho. Né? Agora o Cruzeiro ficou 1 ano e meio sem ganhar fora de casa, agora desandou, não perde nunca mais fora de casa.
Isso que eu tava vendo em estatística outro dia, que os 7 jogos invictos do Cruzeiro são 3 vitórias e 4 empates. O Cruzeiro fez 6 pontos em 4 jogos no Mineirão e fez 7 pontos em 3 jogos fora.
Pois é.
Explique total. Isso, ateu.
Isso porque tava 2 anos sem ganhar fora de casa.
E isso porque, assim, o gol da Chapecoense foi no último minuto, né? Senão era pra ser 3 vitórias seguidas fora de casa.
Sim. Ah, Bi, mas eu acho que foi até melhor assim que... Eu, pelo menos essa vitória da arrancada em cima do São Paulo foi. Acho que foi a propulsão maior, porque o São Paulo, onde o Cruzeiro é tradicional freguês.
Não, quando provavelmente o assunto é campeonato, se o Cruzeiro tivesse brasileiro, ganhado da Chapecoense, não teria ganhado o São Paulo no mês da semana. Nós sabemos como que o Cruzeiro é sem vergonha, já de muito tempo. Mas o fato é que, apesar do jogo ter sido 2-0 pro Cruzeiro, foi um sofrimento desgraçado o jogo inteiro, porque. O Cruzeiro fez o gol com o Kaká, né, o zagueiro Kaká, de cabeça no final do final não, nos 30 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo o jogo foi tranquilo e no segundo tempo só deu o Botafogo. Vá lá que não teve nenhum perigo de gol, assim, né?
Dois lances complicados, que foi aquele balaço do Marcinho, que se entrasse ia ser um golaço.
Relativamente perto da trave, e foi um chute que o Fábio não chegaria, se tivesse ido no cantinho ali. Pouquinho pra esquerda que a bola fosse, era gol. O lance que o Fábio bateu roupa, né? Paz, né?
Que foi outra falta do Marcinho, que ele rebateu, aí pelo menos o Fábio saiu o suficiente pra atrapalhar a finalização de um velho conhecido Celim, Gabriel. Zagueiro.
A bola passou 2 milímetros da trave. Se fosse 5 jogos atrás, a bola tinha entrado. Não sabemos como é que a fase. Agora a bola foi pra fora.
Mas era o Gabriel.
Tem isso também. Tem que dar um descontinho. E no último lance do jogo, o Cruzeiro encaixou um contra-ataque. Conseguiu a proeza de encaixar um contra-ataque, mesmo jogando contra o Botafogo. Absolutamente atirado para cima do Cruzeiro, conseguiu encaixar um contra-ataque no último lance do jogo. O Dodô tocou pro Ederson na entrada da área, o Ederson chutou e fez o gol.
Não, o Dodô tocou pro Ariel Cabral, quebrou toda a defesa do Botafogo para o Dodô.
Perdão, desculpa, Ariel Cabral, que esqueci do.
Aí o Ariel Cabral rolou, até achei que ele ia tocar mais atrás do Thiago Neves, ele viu. O Ederson chegando.
Tocar no Ederson, e eu concordo com ele. Foi melhor tocar
também.
No Ederson. Se fosse o Thiago Neves, o jogo tinha ficado lá.
Ô, bicho, uma das coisas que um dos legados de Rogério Ceni foi o ter colocado o Ederson pra jogar.
Os dois que fizeram o gol.
Mas o Kaká foi Kaká mais uma circunstância, né? Agora o Ederson, o Ederson foi opção.
Ederson, foi opção mesmo, porque o Rogério Ceni chegou e viu, porque... Os outros volantes, que falar com você, uma das coisas que está envergonhando tanto o Cruzeiro quanto o Atlético é a falta de posição para determinadas posições. O Atlético não tem. O Atlético não consegue ter um primeiro volante.
Só o Jair. Quando ele está disponível.
O Jair é segundo volante. Ele jogava no Sport de segundo volante. Ele está quebrando o Gaia aí de primeiro e jogou bem enquanto entrou em campo de primeiro volante. Mas
realmente era segundo volante. Né? Toda vez que eu escuto falar desse cara, tá machucado.
Tá parecendo um novo Gustavo Blanco. Aliás, uma recuperação aí pro Gustavo Blanco, que ele realmente enfrentou duas lesões muito sérias. Espero que ele volte.
É uma pena esse. O único jogador do Atlético que eu queria no Cruzeiro era o Gustavo.
Aí você vê, por exemplo, que nem Atlético e nem Cruzeiro tem primeiro volante que resolva. O Lucas Romero foi embora do Cruzeiro vendido por causa da quebradeira que o Cruzeiro tá. O Adilson teve que aposentar por causa do problema cardíaco dele. Agora o Cruzeiro demorou um tempo, mas achou o Ederson, que em tese substituiu o Lucas Romero e o Lucas Silva, que foram embora, cada um com seu motivo. Graças a Deus, o Rogério Ceni achou alguém para dar um vigor novo na linha defensiva do Cruzeiro, enquanto o Atlético está tendo que improvisar o Hever de volante.
Mas é que, justiça seja feita, depois que o Ederson entrou, o Henrique deu uma melhorada boa no futebol dele também. O Ederson não só acrescentou a técnica dele, como melhorou o Henrique também.
Sim, é, ué, porque o que, que todo mundo falava? O Henrique, capitão, temos todo o respeito da história que ele tem do Cruzeiro, mas ele precisa de ter alguém novo com ele para ajudar
ele. Ele sozinho não dá conta de resolver o meio de campo. Precisa de alguém
pra ajudar ele. Até porque o Henrique é outro também que era segundo volante e virou primeiro. Sim. Mas ele
com
era
segundo. Com o Galo é a mesma coisa, o futebol dele sobe pra caramba quando o Jair tá lá.
É o que reflete essa situação hoje de Cruzeiro e Atlético tão próximos da zona de rebaixamento, o Atlético aproximando e o Cruzeiro saiu de lá agora. Assim, para 2020, se os dois times se salvarem, vai ter que passar uma revisão inteira nos dois elencos, porque não dá para contar com certos jogadores pisca-pisca. Por exemplo, eu não sei. Eu, se fosse o Abel Braga, tudo bem, ontem não dava, porque o Ezequiel era jogador do Botafogo e tá emprestado pro Cruzeiro. Mas ele tem que achar alguém pro lugar do David. O David não dá.
Não, e ainda que fosse só o David, né? O problema é que o ataque do Cruzeiro inteiro não. Gente, tem quase 3 meses que o Cruzeiro não faz um gol de bola rolando com os atacantes.
É, ué, é absurdo. Isso, é, o David é só um dos problemas.
Eu acho que nem é o pior problema não, tá? O pior problema pra mim é o Fred. Não tá jogando nada, não consegue nem parar em pé. Só faz falta. Se a bola passa perto do Fred, o Fred faz uma falta no zagueiro.
Hoje é o Fred. Hoje o Fred é um dos caras mais que faz falta. Não é falta no sentido de ausência.
Fazer falta no sentido de ser faltoso, né?
É exatamente isso. É absurdo. Assim,
tudo bem, como é que a gente não foi expulso ainda.
Pois é.
É. A gente sabe que o Fred é um atacante finalizador, que ele depende das bolas chegar nele. Mas eu acho que o próprio Abel Braga tinha que pensar o seguinte. É, o Cruzeiro tá num momento em que tem muita gente que tá com uma condição física fraca. É, não tem aquele cara que seria o passador mais, que o Robin não tá num bom momento, tanto que nem jogou ontem.
E acho que nem deve jogar de novo, porque, né, apesar dos pesares, ainda foi menos pior do que tem sido com ele.
É, porque, assim, porque o Fred é aquele cara que tem que ser abastecido, não adianta, principalmente com a idade que ele já tá.
É, mas, Rodolfo, pra te falar a pura verdade, a bola chegou pra ele várias vezes. Olha os gols que ele perdeu contra o Corinthians, contra o Chapecoense. Cara, assim, a bola chegou também, né? Não por falta da bola chegar, não. Mas a bola chegou, e ele não perdeu o gol.
É, o Abel tem que aproveitar agora que o time sub-20 foi eliminado no Campeonato Brasileiro.
Pegar o pompô.
E começar a procurar alternativas, procurar soluções, tanto para esse ano, ainda que o Cruzeiro ainda não se livrou do rebaixamento, tá fora da zona, mas não tá livre do rebaixamento, como principalmente para 2020, porque o time livrando o rebaixamento, Abel Braga deve ficar pro ano que vem.
Pra mim também é um erro.
A situação financeira do Cruzeiro tá péssima, que vai ter que fazer uma reformulação quase que total no elenco do Cruzeiro. Pegar esses caras que tá com salário de 1 milhão, 400 mil, 500 mil e falar assim, cara, ou reduz seu salário ou vai embora.
Eu acho que não é nem questão de oferecer pra reduzir não, acho que é questão de ir embora mesmo. Assim.
É, assim, analisando uma possibilidade, claro que assim, alguns a gente também já pode falar pra pegar o boné e vai. Eu comento muito com o pessoal que uma das coisas que mais espanta no Cruzeiro é a condição física. Todo jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro acaba o jogo pregado. Todos os jogadores, do zagueiro ao atacante.
Às vezes até o goleiro, né? De tanto que o Fábio tem que trabalhar.
Só que agora não dá tempo pra isso. Porque tendo jogo quarta domingo, é pegar isso aí mesmo, é jogar. O que o Cruzeiro tem que fazer? Somar logo 4 vitórias mais 1, 2 empates, pra não ficar dependendo de Grêmio e Palmeiras nas 2 últimas rodadas. E na hora que chegar em 44, 45 pontos, começar a sentar, planejar 2020 e fazer uma limpa. Pôr as contas em ordem, mandar embora esses caras de salário alto e botar o pé no chão de novo. Porque esse ano, falar com você, tá? O que tá mais frustrante pro torcedor do Cruzeiro. Eu até tava pensando nisso aí outro dia. Gente, a gente há um ano atrás tava comemorando título de Copa do Brasil. Assim, a gente tá comemorando gol pra sair de zona de rebaixamento. Onde é que fomos parar?
Enfim.
É isso.
Vamos passar aqui brevemente a tabela do campeonato, né? O Flamengo continua liderando com quilômetros de vantagem, mas agora um pouco menos, porque tem 8 pontos só entre aspas, em relação ao Palmeiras. Continua sendo campeão, né? Ficar para nós não vai dar. E o Santos em terceiro, o São Paulo está ali em quarto lugar, com o Grêmio babando atrás dele para chegar nele e ultrapassá-lo, né? Ficar para nós é o que vai acontecer, né? Entre nós.
É, isso aí parece meio óbvio mesmo, que o Grêmio vai herdar essa última vaga direta.
Porque o Grêmio, no meio da semana, tornou ganhar de novo do Vasco, lá em São Januário, inclusive. Né, assim, depois da eliminação, o Grêmio tem 2 vitórias, jogando bem, vitórias consistentes. Algo que tudo indica, deve ficar em quarto lugar, o que cá pra nós é o lugar do Grêmio mesmo, né? Até mais pra cima, se bobear, mas enfim.
É, mas por causa do tempo que eles renunciaram...
É, exato. Só vai conseguir chegar em quarto.
Esse quarto lugar já tá no Santos
e no Alcântara. E vamos falar aqui da parte de baixo da tabela. E para falar da parte de baixo da tabela, nós vamos falar do Fortaleza para baixo. O Fortaleza é o 12º, ultrapassou o Atlético na tabela. O Atlético agora é o 13º. E lembrando que o 13º costuma cair em dezembro mesmo.
Gostei do trocadilho.
Depois do Atlético.
Não cai, não.
O estado cai o ano inteiro, cuidado.
É.
Depois do Atlético, em 14º, tem o Botafogo com 33 pontos. O Ceará também tem 33 pontos. Sacanagem o Ceará ter ganhado. Depois do Ceará, tem o Cruzeiro em 16º. Botou pelo menos o nariz para fora da zona. Já é alguma coisa. E dentro da zona, abrindo, né, os trabalhos aqui na zona de abaixamento, está o Fluminense, que muito me assusta, pelo menos por enquanto, porque, né, os advogados do Fluminense já estão fazendo os polichinelos lá do lado de fora do campo, já prontinho para entrar.
Pior não é nem isso. Aqui, o advogado que salvou o Fluminense em 2013 é o atual presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt.
Pois é. Eu tenho.
Agora o cara tá com o poder dele duplicado.
Pois é. Depois do Fluminense tem o CSA com 29 e depois a Chapecoense e Avaí, os dois times que vão ficar ali na vice-lanterna e lanterna mesmo do campeonato. O Gabigol continua o artilheiro do campeonato agora com 20 gols e, pasmem vocês, o vice-artilheiro do campeonato é o Everton Paulista, empatado com o Bruno Henrique com 12 gols. E o terceiro colocado é o Everaldo, que mete o gol no Atlético igual a água. Empatado com o Arrascaeta e Cristiano Gilberto, todos três com 11 gols no campeonato.
Eu achei que o Gabigol ia bater nos 30 gols no campeonato, agora eu não acho mais.
Acho que não vai rolar, não. Eu também, em um determinado momento, eu achei que ia chegar, mas não vai rolar dessa vez, pelo menos.
Esses últimos jogos aí, acho que 4, 5 jogos, contando os que ele perdeu, porque jogou na seleção, além disso ele volta e meia tá suspenso por causa de 3 cartões amarelos. Aí eu acho que deve, sei lá, chegar nos 25, 26 gols.
Ficar pra nós tá ótimo, né?
Muitos, não. Pelos últimos anos de artilheiro do brasileiro,
ótimo.
Média que tá andando de 19 pra baixo.
Vamos tratar então de quem tá na frente do Avaí na tabela. Vamos falar dos líderes da Série B. O Bragantino continua liderando, o Sport também, só que o Sport já jogou na rodada e já perdeu, né? Então, o Bragantino pode abrir mais pontos na liderança, o que já coloca o Bragantino aí, já estava com a mão na taça, agora já é virtualmente campeão da Série B já, né? Se o Bragantino ganhar do Cuiabá, o que cá para nós deve acontecer, o jogo está acontecendo nesse momento, inclusive, enquanto a gente grava, né? Apesar que o Cuiabá está ganhando, veja só você. Mas, né, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, teoricamente o Bragantino ganha do Cuiabá, não sei como é que está o jogo, nem lá. Se ganhar, o Bragantino será o virtual campeão, abrindo 9 pontos em relação ao Sport, faltando 4 rodadas para acabar a Série B. Então, né, o Bragantino está aí com a mão na taça.
Não está faltando só isso de jogo, não. Acho que é um 6.
São 5. Depois dessa rodada que está acontecendo agora, faltarão 5 jogos. Vou chegar à 33ª rodada.
Pelo que a gente pode observar, o Bragantino já está... Não é mais nenhuma questão de se, é questão de quando. O Bragantino vai subir para a Série A. O Bragantino Red Bull, tem que citar agora o sobrenome poderoso que está por trás do time. O Bragantino Red Bull está 62 pontos. Nesse momento, com a derrota, tá praticamente já tá com acesso encaminhado. O Sport, acreditem se quiser, a derrota pro Guarani foi só a quarta derrota pro Sport. A quarta derrota do Sport na Série B inteira. O problema é que o Sport tem incríveis 14 empates. Tem 14 vitórias e 14 empates. Essa Série B esse ano ela tá infestada de empates.
Parece que o Sport jogou com o Oeste mais vezes do que os outros.
É, ué. Ô, bicho, é muita gente empatando a Série B aqui, ó. O Sport tem 14 empates, o Coritiba tem 10 empates, o Atlético Goianiense tem 15 empates, empatou o
Série B esse ano tá extremamente equilibrado, tá absurdamente equilibrado, apesar do Bragantino ter liderado o campeonato inteiro, né?
O Atlético Goianiense empatou mais do que venceu.
É, o Atlético Goianiense chegou nessa rodada, que já acabou o jogo com o Operário, ao 15º empate.
Olha a frequência desse resultado.
Ele tá em 4º lugar. E ele pode ser ultrapassado pelo América. Sim, se o América ganhar, o América passa o Atlético Goianiense.
Passa o número de vitórias.
A sequência de 5 jogos dele é só 5 empates.
Não, não é 5, não. Tem 6. Porque o anterior também era empate antes da atualização. Aí vai. O Paraná tem 11 empates. O Cuiabá, por enquanto, ganhando do Bragantino, tá com 11 empates. A Ponte Preta, 11 empates. O Oeste, os mesmos 14 empates do Sport.
O Figueirense também tem 14 empates.
Figueirense, 14 empates. O Vila Nova, 13 empates. O Criciúma, 12 empates. Tá doido.
O Figueirense, que foi lanterna do campeonato, já tinha dado como rebaixado. E tá aí em vias de sair de novo, né?
Se ele conseguir ganhar do Vitória fora de casa, ele fica com a mesma pontuação do Londrina, que curiosamente é o time que menos empatou na Série B até agora, empatou só 5 jogos, ganhou 10 e perdeu 17. Aí mesmo que o Figueirense vença o Vitória, ele ainda fica na zona, porque por ter só 6 vitórias, enquanto o Londrina tem 10.
Aí, Célio, pode ficar tranquilo, né? Porque se o Atlético rebaixar esse ano e o Londrina rebaixar também, vocês não vão ter perigo de enfrentar eles na Série B ano que vem.
Vai ser uma Série B tranquila.
Pois é.
Ô, bicho, igual saiu uma reportagem no meio de semana falando que o futebol de Santa Catarina, bicho, depois de ter aquele auge em 2015 de 4 times na Série A e 1 na Série B, pode ficar só com 2 times na Série B, porque os dois que estão na Série B estão na bica de ser rebaixado.
Sim, e aí, só vai ficar com 2 na Série B porque os dois estão na Série A e estão caindo.
É.
Ou seja, é tudo fruto de rebaixamento.
É aquela questão, aquela época, bicho, Santa Catarina em 2015, teve mais time na primeira divisão do que o estado do Rio de Janeiro. É. Porque quem que tava rebaixado em 2015?
O Vasco.
Foi o Botafogo ou o Vasco?
O Vasco. Na dúvida, manda o Vasco, porque...
O Vasco caiu 3 vezes, o Botafogo só 2. Pelo menos isso. Chegou a ser uma questão absurda. Santa Catarina é 4 times na primeira divisão, enquanto o Rio, com toda a história dele, tava só com 3. Santa Catarina pode dizer que foi... Chegou a ter o título de segundo estado com mais times na Série A do Campeonato Brasileiro. E na era dos pontos corridos ainda, que a dificuldade é maior ainda.
Na tabela de artilheiro da Série B, continua o Hernando Brocador em primeiro com 14 gols e o Guilherme do Sport com 13 gols, empatado com o Rodrigão do Curitiba. Curitiba e Sport que se enfrentam na próxima rodada, ou seja, promessa de gols. Né?
Briga de foice, jogo do segundo contra o terceiro, que no momento... Aliás, não, já acabou. O Coritiba ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto. Ei, Botafogo. Será que ano que vem nós vamos ter o clássico Putfire na Série B?
Quem sabe, Botafogo contra Botafogo?
Vai ser um jogo, eu só sei de uma coisa, vai ser um jogo incendiário.
Sim.
Vamos fechar a Série B, igual a gente já falou dos... O Bragantino tá perdendo, é o líder, o Sport já jogou e perdeu o vice-líder. O Coritiba venceu o Botafogo, que a gente zoou aqui, é o terceiro. O Atlético Goianiense, com mais um empate, ainda está em quarto. Mas pode ser ultrapassado pelo Coelho Maluco se o Mecão vencer a Black Bridge. Pra quem não sabe, é a Ponte Preta.
Ponte Preta. Só que o jogo é lá em Ponte Preta, como diz o outro.
Não, o jogo é no... A gente fala em Independência.
Ah, não, é na Independência.
Ou seja, o América tem uma chance de ouro de acabar a rodada no G4, depois de ter ocupado a lanterna E abaixo do América, a gente pode considerar que só o Paraná que já jogou e ganhou com 47, o CRB que com 46, que vai jogar ainda contra o Oeste fora de casa.
Vai empatar.
Mas empate. E só, porque do Operário para baixo já tá complicado. É, o Operário tá com 45.
O CRB também só tá nessa brincadeira aqui porque tá com um jogo a menos e pode ganhar. Ganhando, tá na brincadeira. Porque com 46 também, acho pouco provável que o CRB consiga acompanhar o ritmo de Paraná, América, Atlético Goianiense e Curitiba. Pra...
É, vai depender do que fizer contra o Oeste. Se ganhar ainda tá dentro, se perder ou empatar, se adeus. Se perder
vai ficar ruim pra ele.
É, aí tá, Operário, Botafogo e Ribeirão Preto, Cuiabá com a vitória no momento, Brasil de Pelotas já estão ali garantidões na... Série B do ano que vem. A Ponte Preta com 41 e o Guarani com 39 estão encaminhados. O salvamento desse também. Vai ter, como diz, garantia de mais dois derby campineiro ano que vem na Série B. O Oeste com 38 vai arrumar mais alguns empates. Então, talvez vença um jogo na última rodada para se garantir na Série B. E daí para baixo que a confusão está formada. O Vitória tá com 36. Olha o confronto direto. O Vitória com 36 pega o Figueirense com 32.
Esse jogo aí vai sair tiro nesse jogo.
Ou seja, uma vitória do Vitória encaminha a salvação dos baianos pra Série B do ano que vem. Mas se perder pro Figueirense, aí o caldo pode engrossar também. O Londrina também que vai estar de olho nesse jogo e também vai ser... torcida reforçada por Vitória. O Figueirense que abre a zona, mesmo se ganhar do Vitória, não sai por causa do excesso de empates. São 10 vitórias do Londrina. O Figueirense ganhar vai a 7.
Mas empata em número de pontos, né?
É, empata em número de pontos. O Vila Nova de Goiás, que já jogou e já perdeu em casa pro Brasil de Pelotas, tá caminhando a passos largos pro rebaixamento. E olha o jogo dos desesperados, Criciúma e São Bento. é o jogo que tá assim, se o Criciúma ganhar, ainda dá um respiro. Se perder, é o São Bento puxando o pé do Criciúma pra ir junto com ele.
O jogo vai ficar empatado também.
Jogo de Série C já.
É, já aí se prepara. E eles devem ficar no mesmo grupo na série C ano que vem, já vão se acostumando.
Se bobear, até já vale ponto pra Série C aqui. Terminada aqui a Série B, vamos continuar no futebol, porém no futebol feminino, já que aconteceu a Libertadores Feminina e o Corinthians sagrou-se campeão com a vitória de 2-0 em cima da Ferroviária, também brasileira, terceira final seguida entre os dois, né? Os dois decidiram, o Cismo que eles decidiram, mas não foi, eles se enfrentaram no Campeonato Paulista, deu Corinthians. Se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, deu Ferroviária, apesar do Corinthians não perder. O Corinthians está com uma série invicta gigantesca. E agora se enfrentaram de novo na final da Libertadores Feminina. E o Corinthians foi campeão com gols da Crivellari e da Juliette. Fizeram 2-0. Elas são bicampeãs. A Libertadores, né, aconteceu no Equador. No formato de Copa, né, reúne todo mundo e se enfrentam numa primeira fase. Em fase de grupos, depois quartas de final, semifinal e final, um jogo único. Nas quartas de final, o Corinthians ganhou do Santiago Morning e a Ferroviária ganhou do Atlético Huila, que era o atual campeão. O Corinthians não era o atual campeão, mas ele foi bicampeão da Libertadores. Na semifinal, a Ferroviária ganhou do Cerro por 2-1 e o Corinthians meteu 4-0 no América de Cali. E na final, o Corinthians já era favorito, algo que tudo indicava, daria Corinthians mesmo, e de fato deu 2-0 na Ferroviária. O Corinthians está roubado, o time está jogando muita bola, está com uma sequência invicta gigantesca aí, parece que nunca mais vai perder um jogo de novo. E agora só no Campeonato Brasileiro, na temporada do ano que vem, né? Porque o futebol feminino encerrou-se.
E está criando uma bela rivalidade com a Ferroviária. Sim.
A Ferroviária também é um belíssimo time, né? Um time fortíssimo.
Parabéns aos meninos aí do Corinthians. Sim. Que dessa vez não titubearam contra a Ferroviária, ao contrário do que aconteceu no Brasileiro. E o Corinthians que tem, assim, até um trabalho interessante. Eles todo jogo eles até nos jogos do masculino parece, usa hashtag respeita as minas, eu trabalho assim, tudo mais assim, parabéns pelo trabalho e que siga assim, destacando o futebol feminino, que no final das contas está dando mais alegria pro Corinthians do que o masculino.
Sim. Porque campeonato também ganhou, não é muito difícil, né?
E só ganhou o Paulista esse ano porque era o campeonato paulista.
Sim. O Celinho, lá na Europa, teve futebol no final de semana?
Teve. Teve até nessa semana, agora teve rodada de meio de semana também. Eu vou dar uma passada nas duas de uma vez.
Esses calendários inchados da Europa também, te falar.
Pois é, o pessoal joga demais.
Se eles olhassem aqui pro Brasil, eles saberiam o que é um calendário enxuto.
O
eles não aprendem.
Tava reclamando do calendário do futebol inglês lá hoje.
Sim, não tem jogo pra disputar a próxima fase da Copa da Liga, não, por causa do Mundial e do Boxing Day. Tá uma confusão pra achar data pra disputar esse jogo.
Eles se arranham, bicho. O problema. A Inglaterra tem esse negócio. Eles reclamam, viram, falam, fazem o diabo. Só que no final das contas eles sempre se arranjam lá, eles jogam 3 vezes na semana. Quando tá chegando abril e maio, mas eles conseguem organizar a coisa.
Mal sabe o Klopp que é o tal do estadual.
É, vocês só vê. De 15 então, datas com o campeonato estadual.
É. Vamos lá. Começando pela Itália, que só teve campeonato. No fim de semana, o que teve de marcante foi a Inter empatando com o Parma por 2-2. A Atalanta enfiando 7-1 na Udinese.
Parecia legal.
Atalanta que toma de 5 no jogo, depois aplica 7 no outro, é totalmente aleatório. Roma e Milan ficou 2-1 para Roma. A Juventus empatou até pode se chamar de zebra, empatou com o Lecce 1-1, continua liderando lá, mas não deixa de ser uma zebra. E no meio de semana, o que teve? A Juventus voltou a vencer, a Inter também, dos 2 por 2-1, o Napoli empatou 2-2, e o Milan conseguiu voltar a vencer por 1-0 a Spal. Mesmo assim, continua lá na 10ª colocação. Vai ficar por ali, né?
Gente, o Milan é um caso de estudo. Como que um time chega com tudo que já teve, cara? O campeonato italiano ele tava à frente do campeonato espanhol nos anos 2000, bicho. O trio de ferro da Itália é Inter, Milan e Juventus. Os times eram muito roubados, eles reuniam parte da nata dos grandes jogadores do mundo. Lá, pra agora, assim, tirando a Juventus, que só mantém o domínio nacional, o resto é principalmente o Milan. O maior vencedor de Champions na Itália tá nessa draga aí que não vai pra lá nenhum.
Passando pro espanhol agora. O espanhol, por incrível que pareça, tá disputado. A diferença entre o primeiro e o sexto, agora, depois dos jogos de meio de semana, é de 3 pontos só.
Lembrando, Celinho, que ficou faltando um jogo, que não teve o El Clássico esse final de semana no Camp Nou por causa das tensões lá da Catalunha. Aí Barcelona e Real estão devendo um jogo.
A Real Federação Espanhola não quer deixar de jeito nenhum da publicidade para os movimentos da Catalunha.
Gente, era mais fácil ter invertido os mandos de campo, jogava no Bernabéu agora e no...
Eu acho que tinha que trazer para o Monumental de Nunes. Era o mínimo que tinha que
fazer. Exatamente. Devolver.
Não. Monumental nada. Lá a Bomboneira. Pelo menos põe. Está descendo para ter pressão.
O jogo era para ter sido Monumental. Mandar pro Santiago Bernabéu, agora troca o Monumental.
Exatamente. É porque o Monumental é um estádio muito melhor estruturado do que lá a Boca. Né? Vamos lá. No fim de semana teve destaque Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 0. Sevilha, que também está nas cabeças, venceu o Getafe por 2-0. Vila Real passou pelo Alavés por 4-1. E já no meio de semana, os gigantes voltaram a jogar. Barcelona venceu o Valladolid por 5-1. E o Real Madrid passou pelo Leganés por 5-0. Rodrigo fez gol desse jogo. E o Atlético de Madrid ficou no empate com o Alavés. O Atlético de Madrid está na quarta posição.
Ô, bicho, e o Granada segue no bolo?
Granada tá em quinto ali.
Como é que... agora com o Granada, que acho que perdeu o rendimento, que acho que eles estavam em
segundo. Perdeu na rodada.
Não, mas o quinto lugar ainda tá bom pra eles ainda.
Tá ótimo.
Não, eu tô falando assim, pra eles tá num lucro absurdo.
É, mas eles tiveram melhor, eles estavam no bolo da liderança do campeonato.
Chegaram a estar na liderança, chegou... acho que no final de semana, sem o jogo de Real e Barça, acho que eles estavam em segundo. Mas é igual a Celinho falou, o negócio tá embolado dessa vez. Contrário dos últimos anos, que o Barcelona engatou a quinta marcha e arrancou o Madrid.
Já na Inglaterra, nada embolado, o Liverpool continua sobrando à frente, embora tenha diminuído a diferença para 6 pontos agora. Só teve jogo no fim de semana, então vamos lá. Para começar, já abriu com esses 9-0 do Leicester em cima do Southampton. Southampton é um time horroroso, de ruim, está lá na zona de rebaixamento com menos 200 gols de saldo. Tomou esse 9-0 aqui, os primeiros 5 gols foram mais rápidos do que os gols do 7-1 contra o Brasil. O City venceu o Aston Villa por 3-0. Chelsea venceu o Burnley por 4-2 fora de casa. Lá vai se virando bem com os meninos. O Arsenal, no modo Arsenal, chegou a estar vencendo por 2-0, tomou 2-2. Depois a gente volta a falar dessa defesa do Arsenal na parte da Copa da Liga. O Norwich tomou 3-1 pro Manchester, que há muito tempo não conseguia uma vitória minimamente convincente. Voltou a vencer. E com isso segue como estava nas últimas rodadas. Vamos lá para a Copa da Liga.
O Tottenham continua lá no meio da tabela?
Tottenham continua. Dessa vez perdeu o jogo pro Liverpool, o melhor jogo da rodada, né? 2-1 pro Liverpool. Eu até esqueci de mencionar. E aí na Copa da Liga, no meio da semana, teve aqui os resultados. O Sunderland foi eliminado pelo Oxford United por 4-2 nos pênaltis. Leicester passou pelo Burton por 3-1. Everton fez 2-0 no Watford. O Aston Villa passou pelo Wolverhampton por 2-1. United passou pelo Chelsea por 2-1. E o grande jogo da rodada foi o jogo Liverpool e Arsenal 5-5. Duas coisas para falar desse jogo. Primeiro que foi um jogaço. Segundo que o Gabriel Martinelli mete gol pra caramba. E não tem vantagem que chega pro Arsenal. Não, é brincadeira. Eles chegaram até vencer de 3-1 e depois 4-2. E conseguiram tomar o empate no último lance do jogo. Chegaram na disputa de pênaltis e perderam por 5-4.
Que lama, né?
O Arsenal é o segundo Mila também. Era outro timaço dos anos 2000 com Henry, Ljungberg, Lehmann, Campbell, Ashley Cole, e agora tá essa draga desgracinha aí.
O tal do Gabriel Martinelli mete gol. Ele tem colocação boa demais, bicho. A bola chega nele e tá sempre livre.
Aí tá desembarcando no Cruzeiro em breve.
Ele tem 7 gols em 7 jogos.
É até bom, sim.
Não supera nosso Cone Fred.
Eu acho que de Europa é isso, né?
Só pra informar que o Famalicão perdeu pro Porto, infelizmente, como isso não é mais o líder do campeonato português. Pra encerrar o assunto futebol, gente, está rolando nesse momento o Campeonato Mundial Sub-17 aqui no Brasil. A gente está na abertura da terceira rodada. O Brasil ganhou de Angola por 2-0. E com isso garantiu a primeira colocação do grupo. No grupo B, a Nigéria classificou seguida do Equador, deixou a Austrália e Hungria para trás. E grupo C, grupo D, E e F ainda estão com as decisões por acontecer. Na semana que vem a gente vai tratar como foi a primeira fase e projetar as fases finais do campeonato.
Ô Glauber, mas antes de encerrar o assunto futebol, eu tenho que dar um destaque aqui. que o principal motivo de eu ter voltado pro podcast não foi vitória do Cruzeiro, Fórmula 1, nem nada. O principal motivo de eu vir hoje é pra mandar um salve pros amigos lá de Pouso Alegre, que o Pouso Alegre, o Pousão, sagrou-se esse final de semana campeão mineiro da segunda divisão do nosso Ruralzão, que em termos práticos equivale à terceira divisão do Campeonato Mineiro.
Nosso Poção, ano que vem, vai estar disputando a Série B do Campeonato Mineiro.
Exatamente, o Pouso Alegre foi campeão invicto. Boa. Campeão invicto. O Pouso Alegre e o Betim, que foi o outro time que também subiu para o módulo 2, chegaram invictos à final, a esse jogo da final, sendo que o Betim não tinha tomado gol de ninguém.
Que isso, gente?
É, a gente tá precisando de ir lá ver como é que esses caras treinaram, que eles tomaram um gol o campeonato inteiro no último jogo, que foi esse da decisão.
Mais ou menos, né? Porque só tá na terceira divisão do Campeonato Mineiro por causa do Terry Machado, né?
Não, mas esse não é o Betim antigo Ipatinga, não. Esse é outro clube.
É outro
não
Betim?
É, não. O antigo Ipatinga, aliás, antigo B. O Ipatinga, que virou Betim e voltou a ser Ipatinga, tá jogando o módulo 2.
Ele ainda continua sendo Ipatinga? Pra mim tinha voltado a ser Betim.
Não, ele voltou a ser Ipatinga. Ele virou Betim e voltou a ser Ipatinga. Esse Betim é um outro clube que chegou invicto até a final da segunda divisão do Mineiro sem ter tomado gol.
Ué, quem sabe então não vão ter time das três principais cidades da região metropolitana no campeonato um dia. Porque agora já tem o Coimbra aqui de Contagem, né?
É.
No campeonato da primeira divisão. Se o Betim subir, vai ter time de BH, de Contagem e de Betim, né? Na primeira divisão.
É. Aí, o primeiro jogo da final em Betim foi 0-0. E o Pouso Alegre, por ter feito melhor campanha na primeira fase, jogava com a vantagem do empate. Jogo da volta. Mas, ao contrário do Cruzeiro, que gosta de ficar administrando vantagem mínima, o Pouso Alegre não quis nem saber. E num manduzão lotado, que é o apelido do estádio lá de Pouso Alegre, cujo mascote é o Dragão, quer dizer, como Dragão do Sul de Minas, conquistou foi o primeiro título profissional do Pouso Alegre. Aí, quem fez o gol do título do Pouso Alegre, rapazes? Quem?
Goleiro Bruno, não?
Não. O Romarinho. Aí, tem nome de craque.
Mas é aquele Romarinho do Vasco?
Não. Um dos vários Romarinhos que tem no futebol brasileiro. Ele fez o gol do título do Pouso Alegre. E até voltar aqui rapidinho, pra vocês verem como que o futebol raiz respira. Em tempos de nomes compostos, o campeonato no futebol de maneira geral, os apelidos estão caindo em desuso. O Pouso Alegre foi campeão, galera. O time do Pouso Alegre que já tinha conseguido um marco importante. O time sub-17 do Pouso Alegre já tinha sido vice-campeão mineiro sub-17.
Pouso Alegre vem forte, então.
É, ué.
O Cortez não tá de brincadeira.
Os campeões da segunda do Mineiro. Cairo, aí começou bem. Leonardo, Danilo, Rocha e Elivelton Foguinho.
Ó.
Só Elivelton Foguinho. Aí na sequência. Mineiro, Matheus Roldan e Jean. Aí, ó, o ataque sensacional. Romarinho, artilheiro do campeonato, junto com Jonatas Obina, aquele mesmo que jogou no Atlético.
Nossa,
mascote e a origem de tudo, Gênesis.
Gênesis que deve ser parente do Credence, né?
Aí, o Betim foi vice-campeão com Lucão no gol, a defesa com Uziel, Batista, Adalberto e Michel, o meio de campo com Denilson, Eurico e Andrei.
Eurico aquele não?
Deixa eu ver aqui, acho que é o Eurico do Cruzeiro mesmo, o próprio, eu tô vendo a foto dele aqui, é mesmo.
Gente, o Eurico não é jogar na terceira divisão do Cruzeiro, não.
E o ataque sensacional, Cassiano, Paulo Henrique e Iuri, aquele Iuri grafado com H. Nossa. E da RY.
Aquele Iuri tá na terceira divisão do Campeonato Mineiro, gente.
Coitado.
Pra quem tava jogando a primeira esse ano, é mais assim, é o nosso calendário brasileiro, ué. Aí é como os caras têm que jogar lá só 3 meses, tem que caçar emprego em outro lugar, ué. Tem que
o Iuri manter. Que participou do maior meme do futebol desse ano, que foi o torcedor do Vila Puto lá.
É
o Yuri Branquinho. Quem não reconheceu é o Yuri Branquinho.
Então é isso aí. Parabéns pro Pouso Alegre, o Pousão, que se sagrou campeão mineiro da segunda divisão. E ano que vem vai vir jogar aqui em Sete Lagoas com o Democrata. É um jogo garantido.
Mas aí nós somos mais democratas, né, Rodrigo? Aí a história é outra.
Democrata que tá se reestruturando e quem sabe ano que vem consegue voltar à primeira do Mineiro.
Aliás, Sete Lagoas é uma cidade grande, é uma cidade que merecia um time na primeira divisão do campeonato.
Mas, ô bicho, Tom Bense, que é do um pouco maior que Codesburgo, tem um time na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
Vamos mudar de esporte aqui então, gente. Vamos falar de rugby. Afinal de contas, estamos vivendo o final de semana da final da Copa do Mundo de Rugby. Copa do Mundo de Rugby que conta com uma zebraça, que é a Inglaterra, que despachou a Nova Zelândia nas semifinais por 19-7, nós já tratamos disso aqui na semana passada, e quem acompanha a Inglaterra na final vai ser a África do Sul, que ganhou por 19-16 do País de Gales, ou seja, deu o jogo pra cacete. A gente falou aqui que era o jogo mais equilibrado entre Nova Zelândia e Inglaterra, e de fato foi, só que a surpresa foi a Inglaterra ter despachado a Nova Zelândia com certa tranquilidade. A África do Sul e País de Gales, de fato, foi um bom jogo, um jogo bem equilibrado. O próprio placar mostra isso, né? Foi um jogo muitíssimo bem jogado, um nível bem alto de rugby. E com isso a África do Sul chega para a final favorita, né? Porque, ao que tudo indica, a Inglaterra não será páreo para a África do Sul. Mas a gente falava a mesma coisa em relação à Nova Zelândia e deu no que deu, né? Então, para descartar totalmente, não dá.
Ou seja, o rugby é uma caixinha de surpresa.
O rugby é uma caixinha de surpresa. É bom a gente lembrar, que eu até discuti isso hoje no Twitter, da mudança que foi de um ciclo de mundiais para o outro da Inglaterra. Porque no último ciclo de mundiais de esporte que a Inglaterra inventou, ela foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, da Copa do Mundo de Cricket e da Copa do Mundo de Rugby na própria Inglaterra. Passou vergonha nas três. E no atual ciclo de mundiais, ela foi semifinalista da Copa do Mundo de Futebol ano passado, ganhou a Copa do Mundo de Cricket no ano passado e está na final da Copa do Mundo de Rugby esse ano. Não é pouca coisa. A Inglaterra está fazendo papéis brilhantes nos campeonatos mundiais. Parabéns para a Inglaterra, que mudou da água para o vinho do seu sistema de a final vai acontecer na madrugada de sábado para domingo, e hoje, na madrugada de ontem para hoje, já aconteceu o jogo entre Nova Zelândia e País de Gales, que foi a disputa de terceiro lugar, e foi só 40-17 para Nova Zelândia. Veja vocês que o País de Gales conseguiu fazer mais pontos na Nova Zelândia do que fez na África do Sul, mas tomou uma balaiada apesar disso. 40-17 é tipo uns 4-1, 5-1 no futebol, né? Foi um passeio. Então a Nova Zelândia já é o terceiro lugar do Campeonato Mundial e a final será no próximo domingo. Na semana que vem trataremos a respeito. Correto?
Correto.
Tratados então da Copa do Mundo de Rugby, vamos para os Estados Unidos tratar dos esportes que ocorrem lá, já que tivemos rodada da NFL e temos um novo campeão no beisebol. Com vocês, Bruno Santos, tratando desses assuntos.
Olá, amigos do StartCast! Mais uma vez não pude comparecer, né, ao Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes, mas deixo aqui gravada a minha participação falando sobre os esportes americanos, uma vez que o senhor Ciro de Oliveira segue em licença paternidade antes mesmo do nascimento do seu filho, coisas que você só vê aqui. Como bem disse o Grauber, nosso âncora reserva, trarei principalmente NFL e NBA. Afinal de contas, temos campeão. Nossa, eu falei NFL e NBA, esqueci da MLB, porque o campeão é da MLB, inclusive. O Washington Nationals conquistou pela primeira vez na sua história o título da World Series ao derrotar no Minute Maid Park por 6-2 a equipe do Houston Astros, fechando a série em 4-3. O fato curioso é que é a primeira vez na história de qualquer série decisiva dos quatro principais esportes americanos, a NFL, NHL, MLB ou NBA, que todos os jogos da série foram vencidos por visitantes. O Nationals venceu os dois primeiros jogos em Houston e deu a impressão de que ganharia de lavada. Entretanto, o mais absurdo aconteceu. Os Astros venceram os três duelos seguintes na capital americana e viraram a série para 3-2, trazendo de volta para Houston a chance de garantir o título. Mas aí foi a vez dos Nationals irem a Houston e baterem novamente o time do Astros e acabar com a festa da equipe que era favorita, inclusive por decidir em casa. O MVP da World Series foi o arremessador Stephen Strasburg. Ele se tornou o primeiro atleta selecionado como primeira escolha geral do draft da MLB a vencer o prêmio de MVP. Vale lembrar também que, curiosamente, tivemos o segundo brasileiro a conquistar um título da baseball nos Estados Unidos. O Ian Gomes é o segundo do país a conquistar a MLB. O catcher brasileiro foi titular em 4 jogos da série e completou nessa temporada de 2019 7 anos da Major League Baseball. O primeiro brasileiro a conquistar a World Series foi o Paulo Orlando pelo Kansas City Royals em 2015. Inclusive, parabéns ao Ian e parabéns ao time do Nationals, que não bastasse, foi o primeiro time de Washington a vencer a World Series desde 1924, quando o Senators foi campeão. Isso uma semana depois do título do Mystics na WNBA. A cidade de Washington está com a bola toda. Agora, em se tratando de NBA, o negócio não tá muito assim animador não, viu? Se eu fosse vocês aí, comemorava muito esses títulos aí em Washington, porque não tá com cara que vai vir mais. Afinal de contas, na NBA, o Washington Wizards está muito mal, 1-3 em 4 partidas. E por falar em NBA, o único invicto até agora é o Philadelphia 76ers, que venceu as 4 partidas. Temos também como destaque o Miami Heat, o Boston Celtics e o atual campeão Toronto Raptors, que estão com 4-1 pelo lado do leste. Enquanto isso, lá na beirada oeste do país, os destaques ficam por conta do Lakers de LeBron e Anthony Davis, que estão 4-1, e o San Antonio Spurs de Greg Popovich, que também está 4-1. Bom, mudando agora de liga, só para fazer um parâmetro rápido, saindo um pouco dos esportes americanos, que eu tenho certeza que ninguém que ficou nesse podcast vai lembrar de falar do NBB. Seguimos então com 4 rodadas do Novo Basquete Brasil. Na verdade, a quarta começa agora, né, nesse fim de semana em que vai ser publicado o podcast. Franca e Mogi seguem 4-0 com as melhores campanhas até agora, seguida de Flamengo e o São Paulo, que estreia muito bem, inclusive em quarto lugar, com uma boa campanha de 3-1 da equipe paulista. Até agora a incógnita segue sendo o time do Minas, que está 2-2, ainda não tem padrão de jogo, apesar de ter muito jogador bom. E a surpresa é o Bauru, que larga com 1-3, coisa que não é muito a cara da equipe do interior paulista. Agora voltamos para os Estados Unidos para falar de NFL. Afinal de contas, a semana 8 foi realizada. Vamos repassar aqui os resultados. O Vikings venceu o Redskins por 19-9. Por falar em Redskins, é mais um lugar aqui onde não vamos ter título de Washington, pode ficar tranquilo. O Falcons foi derrotado pelo Seahawkão da massa do Grauber por 27-20. Seahawkão vem forte aí, inclusive. O Chargers venceu os Bears por 17-16. Um abraço para o meu amigo Paulo Brasil. Tosse para o Flamengo mesmo, que depender do Bears. O Lions venceu por 31-26 os Giants de Siroca, mostrando que não tem playoff mesmo, não adianta ele ficar se iludindo. O Jacksonville Jaguars venceu os Jets por 29-15. O Rams venceu os Bengals por 24-10. O Eagles meteu 31-13 no Buffalo Bills. O Titans venceu o Buccaneers por 27-23. Os Colts venceram os Broncos por 15-13. O Saints, favoritaço, venceu por 31-9 o Cardinals. Ninguém para, Drew Brees voltou e rumo ao Super Bowl. Os Texans fizeram 27-24 nos Raiders. Os 49ers venceram os Panthers por 51-13. O Patriots venceu por 27-13 os Browns, outro que deve estar no Super Bowl, como se isso fosse alguma novidade. E os Packers venceram por 31-24 os Chiefs. Encerrando a semana, Steelers 27, Dolphins 14. Os Dolphins não foram massacrados, isso é um bom sinal. E já tivemos também a abertura da semana 9 com a vitória do 49ers por 28-25 sobre o Arizona Cardinals. Então é isso, pessoal. Esse foi o Giro dos Esportes Americanos. Devolvo agora para o Grauber, o melhor âncora reserva do podcast brasileiro. E adianto já minha aposta para o campeão da World Cup de Rugby. Para mim está muito claro que depois da Inglaterra fazer o serviço sujo e eliminar o time da Nova Zelândia, um sinal de cataclismo evidente que teremos no mundo nos próximos dias, a África do Sul vai massacrar os ingleses na final. Eles só estavam esperando alguém ganhar da Nova Zelândia para fazer o serviço sujo por eles. Já que fizeram, mais um vice para a Inglaterra, podem anotar. Um grande abraço, pessoal. Continue daí, Grauber. Valeu!
Voltando agora dos Estados Unidos, Rodolfo, dando aquela paradinha no México, porque teve um GP perdido de Fórmula 1 no meio do caminho.
É, esse ano eles inverteram as posições do GP do México e dos Estados Unidos, colocaram o GP do México antes dos Estados Unidos, que era, dos Estados Unidos normalmente era primeiro. As famosas corridas que não passam na TV aberta, isso, eu se fosse os donos lá, a Liberty, ia pensar melhor, porque o Brasil, mesmo pelo segundo ano seguido, sem ter piloto na Fórmula 1, é um dos maiores mercados da Fórmula 1. Acho que é o terceiro ou quarto, se eu não estou enganado. Dessa vez, de certa forma, até compensou, porque teve transmissão no site principal da Globo, no Globosport.com, não foi exclusivo da TV fechada. Mas a próxima corrida nos Estados Unidos, e mais uma vez na TV aberta, não veremos o Hamilton ser hexacampeão. Mais um título do Hamilton que não será transmitido ao vivo em transmissão aberta, só se a Globo socar um flashzinho lá quando a corrida estiver acabando. Mas no México, se antes a perspectiva era de uma vitória da Red Bull, que o Verstappen estava fazendo bons tempos no treino classificatório, até tinha feito a pole position, só que fez merda e ainda depois expôs a merda em público, a questão da bandeira amarela do Bottas, perdeu a pole pro Leclerc, só que no final das contas deu tudo certo no Mercedes. O Hamilton mais uma vez teve que se virar com uma tática da Mercedes esquisita para ele. Mandou ele parar muito cedo, socou o pneu duro nele e disse assim: corre o resto da corrida aí, segura essa coisa, segura aí. Mais uma vez deu certo, principalmente que o Leclerc, que quando voltou dos boxes poderia exercer alguma ameaça, deu uma fritada de pneu perto das últimas voltas, com isso ficou lá em quarto mesmo. O Hamilton, que em um dado momento esteve perto de ser campeão, não deu, que para ele ter ter sido campeão no México, ele teria que, além de ter ganho, de ter a volta mais rápida, o Bottas ficasse no máximo em quarto. O Bottas ficou em terceiro. O Vettel ficou ali, nem fede nem cheira, mais ou menos, conseguiu um segundo lugar. E Hamilton vai ser campeão nos Estados Unidos, só se acontecer um desastre. Ele precisa de um oitavo lugar. Ele pode largar em último. Eu acho que o Hamilton, ele tinha que fazer um treco pra dar uma emoçãozinha nessa corrida dos Estados Unidos. Ele largar em último pra ver se ele sai cortando todo mundo e conseguir ser sexto colocado na corrida ainda.
É, dar um ar épico no negócio.
É, ué, tudo bem. Ele já perdeu um título. Eram outras circunstâncias. Ele já perdeu um título de Fórmula 1 que deu um sopa pro azar. Uma corrida antes na China, ficou na Brita e perdeu o título no Brasil pro Raikkonen em 2007. Ele podia dessa vez, que ele tem que fazer 4 pontos em 3 corridas. Não é possível. Não é possível que o carro da Mercedes, que quebrou uma vez, acho que desde 2014 o carro da Mercedes quebrou uma vez, que foi naquele GP da Malásia de 2016, que foi justamente quando custou o título do Hamilton naquela temporada. É possível falar assim, não, vou largar em último pra ver se dá uma emoção nisso aí pra ser campeão. Mas a gente sabe que não é a cara do Hamilton. O Hamilton, ele vai ser ex-campeão, vai ser o segundo homem a alcançar tal feito, que o único que tem isso, que tem 7 títulos, é o Michael Schumacher. O Hamilton tá atrás do recorde do Schumacher, ele quer tomar todos os recordes do Schumacher.
E cá pra nós, vai conseguir. Não vou te dar o que tá indo.
É, não sei se isso é meta de vida dele, talvez nem seja. A imprensa que gosta de ficar ventilando. Mas ele tem tudo pra pulverizar os recordes do Schumacher, pelo menos até ano que vem, que vai ser mantido mais ou menos esse mesmo padrão aí de carro, de coisa, só pra 2021 que eles estão tentando fazer mudança profunda, só que tá enfrentando dificuldade. Acredite se quiser, da Ferrari, que tá tomando pau esses anos todos, e a Ferrari é uma das que tá em dificuldade para as mudanças que a Liberty tá querendo fazer para 2021 para deixar o esporte mais competitivo. E única coisa nessa corrida do México, outra grande corrida do Alexander Albon, que desde que chegou na Red Bull, o Max Verstappen vem só se enrolando. O Albon, provavelmente, pelas coisas que fez, vai ser o piloto principal da Red Bull ano que vem, no lugar do Gasly. O Gasly vai ter que ficar na STR mesmo. E falar com você, a zicada monumental que teve durante o GP do México foi uma hora que o ídolo aqui nosso da turma do Star Sports, Daniel Ricciardo, tentou ultrapassar o piloto da casa, o Sérgio Pérez, que fez uma boa corrida dentro das possibilidades do carro da Racing Point, que nem se aproxima com o carro dos anos anteriores da Force India. Uma hora o Ricciardo pressionando o Sérgio Pérez. E em um dado momento, o Ricciardo foi tentar ultrapassar o Sérgio Pérez, passou reto na curva. foi diante da torcida mexicana, eu falo com você. Esse foi um erro que a torcida botou a pressão mesmo. Em cima disse assim, você não vai passar o nosso ídolo local aqui, ó. E botou um peso na Renault do Ricciardo, que ele até errou a curva. Mas não mais é isso. Agora, final de semana, GP dos Estados Unidos. E ver o ex do Hamilton, ver a história ser desenhada de novo. Não há nenhuma outra perspectiva que seja para esse GP dos Estados Unidos. Ah, e um destaque, Glauber, você não colocou aí, mas o primo de Celim ganhou mais uma esse final de semana.
É, mas ele já foi até campeão, ele tá dirigindo bêbado, ele tá pilotando bêbado, não devia nem estar pilotando.
Não, mas, falar com você, Celim, seu primo é roubado. Curiosamente, eu acabei assistindo as últimas voltas do GP da Austrália, que teve em Melbourne. Não naquele circuito de rua que usa na Fórmula 1, um circuito próprio que é numa ilha perto da cidade, que pertence à cidade de Melbourne.
Foi lá que teve o negócio do vento jogar o cara da moto no chão pra...
Exatamente.
Pra a corrida?
Exatamente, foi lá mesmo. Tava ventando muito que o cara conseguiu equilibrar após cair da moto. Mas aí o que que tava acontecendo na corrida? Voltando umas 15 voltas lá, o Vinales tava liderando. E seu primo, Celinho, tava ali num discreto terceiro lugar. Aí o Marques ultrapassou e ficou em segundo. E ficou lá umas 10, 11 voltas marcando o Vinales. Vinales tava lá se defendendo e o Marques e seu primo só na espreita. Aí na reta dos boxes, na última volta, o Marques ultrapassa o Vinales, assume a primeira posição. Aí o Vinales vai todo afobado tentando recuperar a liderança algumas voltas mais adiante. E não é que o Vinales cai da moto. O Vinales caiu da moto e nem acabou a corrida.
Além de ser bom, o cara ainda é largo.
Tem sorte pra cacete.
É, assim, ele ficou umas 10 voltas só na tocaia lá do Vinales. Passou ele, aí o Vinales foi tentar dar uma pressão final, caiu da moto. Essa é pra acabar o podcast.
Pois é.
E consequência musical minha ainda dessa
vez. Sim. Rodolfo não apenas voltou, como voltou entregando a playlist musical que você escutou ao longo deste podcast. Com isso a gente está encerrando o nosso giro aqui. A gente falou pra boné aqui nessa hora e meia, mas foram assuntos bons. Visite o nosso site blogstartsports.com.br, tem acesso ao belíssimo conteúdo que a gente produz. Acesse também nossas redes sociais, facebook.com/startsports e @blogstartsports no Twitter e no Instagram. Se quiser ver as bobajadas que a gente fala, além deste discreto podcast, siga nos nossos Twitters pessoais em @glauberfm, @wikr32, @omarcelomar e @brunocssantos. Interaja conosco lá à vontade, esteja à vontade. Quero só ressaltar aqui que não teremos esporte esquisito devido ao adiantado da hora, mas na semana que vem estará de volta à normalidade. E é isso, senhores. Foi um prazer.
Prazer, falou, até a próxima.
Igualmente, valeu, galera. Até a próxima e de preferência continuando fora da zona.
E de preferência sendo a próxima mesmo, né, Rodolfo? Porque, né? Sem pipocar, por favor. Então é isso, senhores. Até mais para vocês. Falou.
Falou.
Valeu.